Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, só que diferenciado. Esse aqui é o Epic Soda Drops. Nós continuamos sendo um podcast que é um brinde a animes épicos, mas hoje esse podcast é inteiramente sobre vocês e não sobre animes. A gente vai responder aqui todas as perguntas, ou quase todas, vai, a gente deu uma filtradinha, que vocês mandaram pro nosso Instagram ou pro nosso Twitter, que é o @EpicSodaCast. Se vai ter um segundo, se vocês querem participar, aí vocês vão ter que dizer pra gente no final desse episódio. E pra responder as perguntas de vocês, obviamente tem aqui ao meu lado meus grandes amigos.
E aí, galera, eu sou o Shep e Malu, eu só te digo uma coisa. Uma vez que você abriu a porta dos episódios extras, se prepare, porque agora... Vamos pedir pra virar rotina.
Se prepara o editor, coitado. Nando, te amamos.
Oi, pessoal, eu sou Leonardo Santos e estamos abertos para parcerias com lojas grandes e equipamentos. Podem mandar pra gente aí, olha só.
A gente tem que dar desconto pro povo.
Olha.
Então, pra gente começar bem na positividade, esse aqui foi um comentário, na verdade, do Luiz H. Lajos. Ele comentou: na moral, o único podcast de anime que me prendeu. Continuem com excelente conteúdo. E como foi um elogio muito fofo, eu queria dar esse shout-out aqui pra gente dar um start.
Oh, muito obrigado, ficamos muito honrados aí que vocês estejam gostando. A ideia é justamente trazer essa... incluir como se fosse um papo de amigos sobre anime que vocês estivessem no meio, sabe? Vocês se sentirem em casa.
É, isso incentiva a gente até a... tanto a continuar fazendo, né? Porque desde a ideia inicial da gente, que era realmente criar uma rotina de se divertir, né? Porque bem ou mal a gente se diverte com isso. Também criar mais coisas dentro do Epic Soda, né? Inclusive esse Drops aqui, que é uma coisa nova, que surgiu agora há pouco.
Surgiu, mas eu acho até legal isso, porque uma pessoa me mandou esses dias no Curious Cat, que achava muito fofo como eu ficava empolgada com o podcast. E, tipo, isso... obviamente, eu adoro conversar com vocês, mas eu podia fazer isso qualquer hora que eu quisesse.
Sim.
Mas ter esse contato com as pessoas e o retorno e todo esse carinho mesmo do pessoal apoiando o projeto do zero tem me deixado muito feliz e emocionada. E eu fico boba mesmo. Toda vez que eu abro os números, eu fico... caraca, a gente tá crescendo. E eu sei que são coisinhas piticas, sabe? Nosso Twitter pegou 300 pessoas esses dias. Eu lido com uma conta que tem... quase 900 mil pessoas no Instagram.
Jesus Cristo.
Eu não devia ficar tipo, nossa, 300 é tudo. Mas pra mim vocês são tudo. Então eu fico emocionada mesmo.
Oh.
É tudo nosso criado do zero, né? Então isso é muito maneiro de fazer.
A próxima pergunta é do atlas_sopas.png. Eu achei o nome de veras curioso. Ele disse: por favor, continuem com o Shonen Perfeito. Ele menciona bastante isso. Eu acho que ele é um grande fã da nossa protagonista que ainda não existe.
Ah, eu acho que sem dúvida a gente vai voltar. Acho não, tenho certeza que a gente vai voltar. A ideia já é essa. E se vocês gostam, então só incentiva a gente a continuar, né?
Só que a gente fica que nem o Nerdcast RPG, tá? A gente bota vocês pra cozinhar, porque vocês ficam querendo mais, aí a gente vai ganhando tempo pra pensar uma ideia melhor. E aí, quando sair, é tipo um mega evento. Uau, mais episódio!
É tudo marketing aqui. Mas, na verdade, eu queria aproveitar o Drops pra dizer que, lembra lá atrás, nesse episódio, quando eu prometi que eu ia pensar o nome? Não pensamos! Então, se vocês quiserem enviar um nome pra protagonista e pro nosso show, estamos aceitando sugestões pra dar continuidade à nossa história. E eu não esqueci que vocês mencionaram que apoiariam um catarse pra fazer esse anime acontecer. Então eu vou cobrar quando a hora chegar.
Por favor,
olha aí.
Animes são caros, hein? Vai ser um projetaço. Um mangá.
Até parece.
A dublagem, ó, vai ser cara pra caramba. Já falo isso.
A locução, né? Vai ter o locutor, tipo, versão brasileira. Som de Veracruz, eu sei.
É.
Meu cachê é alto, já falo.
Eu quero participaçãozinha ali, uma ponta.
Sim, a Mary Leona. Quando ela estiver assistindo Black Clover, você que vai gravar.
O Jo, ou Ju, _ Pedro, com 3 O's, perguntou sobre animes desconhecidos. Eu acho que esse é um ótimo tema, só que tem um problema. O que são animes desconhecidos?
É, eu acho que a gente já passou um pouquinho sobre eles, né? Que foi aquele anime Subestimados, que a gente trouxe alguns, por exemplo, não são desconhecidos, mas eu e o Léo trouxemos alguns mais velhos. Uhum. Tipo, eu falei de Terraformers.
Fora do hype, né?
É, fora do hype. Acho que a gente já passeou um pouquinho nesse tema, né? Porque é como você perguntou, Malu, o que seria desconhecido? É fora do hype, né?
É, talvez ele não tenha assistido, ouvido. É. Talvez ele não tenha visto esse post, porque realmente é basicamente isso, né? São animes ou que passaram despercebido, não tiveram hype, ou que realmente são antigos e estão fora das plataformas, talvez. Mas eu acho que talvez funcione pra ele, né, essa ideia. Mas a gente pode pensar, sim, vai que tem animes desconhecidos aí, da Deep Web.
Desconhecido tem, a gente pode fazer um, sei lá.
Mas se tiver...
É, a gente abre os aplicativos todos de anime aí, e aí a gente vê os que tem menos audiência, sei lá. Uhum. Foda que não tem como ver isso, não tem uma métrica. Só se a gente fosse de dentro da empresa e soubesse quais são os números.
Mas daí a pessoa é demitida e processada, né, advogado? Olha que palhaçada. Mas eu acho que é um tema interessante e vale também, porque todo episódio a gente fica refletindo sobre o que é esse tema, uhum, quais foram os critérios. Então nada nos impede de fazer. Se vocês querem esse episódio de animes desconhecidos, mandem pra gente nas redes sociais, que é @epicsodacast, como sempre. E aí vai ser um prazer responder, se vocês quiserem. Continuando com nossas perguntinhas, o nf.daniel_ disse: o que vocês acham de animes de romance?
Assim, eu comecei a minha vida basicamente assistindo anime, sabendo que era anime, vendo anime de romance, né? Como eu falei, eu comecei lá com algo entre Love Hina e Shobits, que são shoujos, né? Os animes de romance. E eu acho interessante, eu acho legal. Às vezes eu não quero ver porrada. Assim, eu tô numa fase que eu não vejo um shoujo há um bom tempo. Mas tem seu espaço, tem o seu público, tem sua faixa etária. Eu já assisti alguns, tem alguns que são bem mais profundos. Tem uns shoujos aí, pô, sei lá, Mars, Nana, que tem umas paradas mais intensas, assim, sabe? E tem o mais leite com pera, tipo Shobits e Love Hina. Então acho que é um segmento que tem o seu público. Não é o meu momento agora de ver shoujo.
Ó, mas aí eu vou ter que abrir um parênteses antes da gente continuar, porque shoujo não é equivalente a romance, hein? Tem muito shonen cuja temática é romance.
Ah, é?
Então, cuidado pra não cair em armadilhas.
Me dê um aí, por favor.
Nossa, tem Shonen Ai, tem Given, tem The Quintessential Quintuplets, Nisekoi, Toradora.
The Quintessential é shonen?
Uhum.
Toradora é shonen?
Uhum.
É loucura esse negócio.
Porque o que acontece? É aquilo que a gente falou um tempo atrás.
É faixa etária, né?
É da demografia, não é necessariamente o gênero.
É.
Aí acaba pegando essas armadilhas.
É caos.
Eu já assisti bastante também, até esses que o Shep falou, né? Love Hina, Karekano, Shobits. Mas eu assistia mais na época que realmente a gente não tinha muita escolha, assim. A gente, não que é que seja ruim, né? Mas assim, eu não tenho preferência por animes de romance, mas a gente simplesmente assistia tudo que tinha. O amigo chegou lá com a fita, pô, isso aqui é um anime novo, não sei, vamos ver, sabe? Tinha aquela história lá do grupo que quase uma maçonaria de fitas, né? Você do nada apareceu com a fita e a gente assistia o que que era. Ou ia nos eventos e assistia o que tava sendo exibido. E tinha muito disso. Tinha Karekano, tinha Shobits, tinha Love Hina.
Furuba?
É, o Furuba eu não assisti, mas tinha. Eu lembro que tinha, exibiam muito. O antigo, né? Porque agora tem o mais novo.
É, assim, eu tô falando do antigo. O Fruits Basket é antigo.
Nossa, mas tinha tantos assim. E era isso. É, hoje, o mais próximo, talvez, de anime de romance que eu tenha visto foi o quê? Foi Orange. E foi até que eu fiz pra Crunchyroll, olha aí, outro jabá. Mas é, porque não é realmente o tipo de anime que eu gosto. Mas, por exemplo, o próprio Orange teve uma história que me surpreendeu, eu não esperava.
Nossa, eu fiquei abalada, atropelada.
Né?
O último anime de romance que eu vi foi meio pesado, mas o horário permite, eu acho, dependendo do horário que você tá escutando. Aí a culpa não é minha, o horário que eu tô gravando permite. Que foi Domestic Girlfriend. Foi o último romance que eu vi.
E não é shoujo. Aí, ó.
É o quê? Seinen?
Shonen.
Shonen?
Pera, deixa eu só conferir que pode ser seinen também, mas enfim.
Com aquela putaria toda, shoujo?
Poxa. É hentai, ponto.
Ah, pô, meu irmão, porque o negócio é intenso.
Não, deixa eu conferir. Shonen.
Olha só. Meu Deus, os jovens de hoje em dia.
Publicado na Kodansha Weekly Shonen Magazine. Jovens transam, ué.
Porra. Transam o quê? É porque, assim, porque eu li e eu assistia. Mas no mangá, eu lembro qual é o episódio que ele finalmente fica com a mina lá, mais velha. Tipo, era, sei lá, eu vou chutar aqui. É o episódio 20, é o mangá 26, no caso, o capítulo. Aí eles fazem o 26.5. Eles não passam pro 27, porque o 26.5 são 15 páginas de metelãs.
Oh, yeah.
E só. Mais nada, tá ligado? Eu fiquei tipo, wow, that escalated okay. Quickly, tá ligado?
A minha opinião sobre animes de romance é, eu gosto bastante. Eu tenho minhas fases porradeiras, mas eu também tenho minha fase amorzinho. Mais recente, eu tenho assistido o dorama coreano de True Beauty, que é um manhwa que eu amo de paixão. E até, acho que eu mencionei brevemente quando eu falei de manhwas, uns episódios atrás. Mas eu tenho uma frustração muito grande, que, diferente do que acontece em Domestic Girlfriend, que eu também gostei do anime, é a falta de beijo e tipo...
Uhum.
Porque brasileiro é muito intenso, né? A gente dá a mão, a gente beija, A gente tá demonstrando afeto o tempo todo. E culturalmente, não faz sentido isso no Japão, na Coreia. Então eu sempre fico na expectativa, os caras prensam assim na parede, eu falo, é agora, porque rolou o cabedon, e nunca vem a porra do beijo. Então isso me frustra um pouco. Eu tenho que estar no mood pra assistir romance, da mesma forma que eu tenho que estar no mood pra ver porradaria, e eu tenho que estar no mood pra ver tragédia que vai desgraçar minha cabeça. Mas no momento eu tô bem romântica assim.
Olha, não, na verdade não foi o último que eu vi, foi Domestic, não. Eu vi outro dia dessa, semana passada. Eu acho que eu comentei com vocês, Your Name, me destruiu.
Ai, sim.
Chorei que nem, nossa senhora, chegou no final, eu tava... Nossa, Your Name, muito bom.
Ah, e tem um também, que é o Tonikawa.
Sim.
Eu acho que é praticamente um Konosuba de romance, porque as coisas que acontecem são inexplicáveis, assim. É muito louco.
E tem a Megumin no cast, então.
É, pode crer.
Eu acho que dá a impressão. É. THZZ Costa perguntou: a promessa de um episódio sobre Jojo é real mesmo? Fiquei meio surpreso quando levantaram essa bola. KKKKKKK.
É real, o negócio é que Jojo é grande, né? E aí, eu mesmo nem terminei de hoje. Eu vi quatro, tem cinco?
Tem.
É isso.
Que é Ventuário.
Falta Ventuário. Então, assim, eu acho que vocês dois nem começaram, né?
É, preciso começar. A gente começou. Ainda. Eu não.
Eu comecei, pelo menos. Mas vai demorar um pouco. Principalmente porque esse ano. Olha, hoje que a gente tá gravando, 22 de janeiro. É porradaria atrás de porradaria. Tá muito insano de projeto e coisa nova. É. Então, inclusive no podcast, ó, lançamos um Drops.
Exato.
Pois é, eu tenho o meu ainda que vai voltar com 2 episódios por semana. Eu tô morrendo esse ano.
Então, ó, vai acontecer. É uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, mas eu tô achando que as promessas de começo de ano que a gente fez lá no primeiro episódio desse ano do dia 4 não estará tendo todas. Eu me ferrei, né? Porque eu falei que eu ia ver Jojo, Gintama e Hunter x Hunter, então...
Nossa, você pegou 3 em infinito pra ver.
É porque eu achei que eu ia tirar férias o ano inteiro, só pode quando eu fiz essa promessa, mas o Jojo eu garanto.
Cara, Gintama tem 500 episódios, maluco. Você tá chutando pra caralho.
Ah, eu sei lá o que que me deu. Eu fiquei emocionada. Final de ano, ano novo, vida nova, eu emocionei. Mas de onde vai acontecer?
Vai, sem dúvida.
Aí nós temos também o Luiz, que a gente comentou no episódio passado de segunda-feira, que falou que odeia o Shep, porque ele não gosta de Darling do Franks.
Mas eu gosto. Isso é efeito Mandela do Léo.
Temos o recado do... Eu ia ler a arroba dele, mas o nome dele no Twitter está Felipe Galinha Deep Web. Ele disse: meu recado é que Mob é lindo demais. E eu concordo. Não preciso nem dizer isso. E esse ano me foi dito numa reunião secreta, eu vou expor aqui mesmo porque não tenho contratos, não tenho medos, vai ter um episódio sobre Mob.
Olha aí.
Só sobre Mob.
Olha aí. Vou me sentir o pica-pau naquele meme que ele tá casal se batendo de panela e tá o pica-pau assim, jogando a panela pro outro pro okay. No meio. Assim.
Você disse pipoca? Tipo, ah, Malu, você disse Mob?
Não, mas nessa briga o Shep entra só pra perder. Mob é incrível, não tem como não.
Tá bom.
Aí isso engata no Instagram também, que é _ Emerson Tavares, que também participa bastante do nosso perfil, eu vejo e fico muito feliz. Ele perguntou: quando vai rolar o bloco onde irão provar que por A mais B, Mob e Black Clover são bons demais? Black Clover, eu acho que a gente já fez uma boa panfletagem. E como eu falei agora há pouco, Mob terá o seu momento solo de brilhar. Vai ser um episódio inteiro de Mob. Tô colocando aqui, ó, cravando.
Bom demais?
O Shep não poder fugir.
Bom demais é too much, pros
bom
dois.
Bom demais. Olha aqui, meu, você não me fale isso quando entramos no arco de Spade em Black Clover. É bom demais, sim.
Estou entrando agora. Já gostei do Asta Bodybuilder. Achei top. Na hora que ele chegou, parecendo o Arnold, eu fiz, caralho, fez um ciclinho de GH top aí, hein?
Eu não tenho medo de soltar o melhor spoiler desse arco, que é Meroleona cortou o cabelo. Ponto. Só isso já, ó. Putz. Não tem como.
Quero ver, vamos ver. Porque pra mim ele é bom, mas muito bom, ele tem que me provar.
Daremos um jeito. É pra provar por A mais B, não é?
É.
Então, daremos um jeito. Luiz H. Lajos, que tinha comentado no começo, ele falou: comentem sobre ou se já leram Solo Leveling e Noblesse. São manhwas excelentes. Eu tinha comentado sobre manhwas antes. Eu leio alguns, então eu tô acompanhando Demon House. Eu vi todos os do Doctor Sweet Home, que eu comentei. Noblesse eu li o começo, pra eu entender, né, a série que a gente ia promover. Solo Leveling eu tô enrolando. Aí, da minha parte, eu sei que desses dois eu não posso falar muito. Como vocês se sentem com relação a manhwas?
Eu já li manhwa, acho que que o primeiro mauá e único mauá que eu li na minha vida foi em 2004. Eu não vou lembrar. Era alguma coisa com branco, alguma coisa white. Eu não lembro, mas era muito bom. Era uma parada meio medieval. Eu achava foda. Mas eu vou tentar lembrar. Mas fora isso, eu nunca mais li. E esses dois também eu não tô acompanhando, apesar de estar recebendo uma enxurrada de pessoas dizendo pra eu ver Solo Leveling. Mas eu não vi nenhum ainda.
Sim, também eu escuto direto o povo falando de Solo Leveling. Ler Solo Leveling é a melhor coisa do mundo. Eu li uns dois capítulos, achei ok, não me odeiem, mas é porque eu também, não sei, não tava preparado pra ler. Eu falei, não, vou ler logo, porque é Vicente, né, o sistema de você só rolar pra cima e ir lendo é muito bem feito. Uhum. Eu até, o Noblesse mesmo foi um dos primeiros que eu li, não li tudo. Li também por conta do projeto que a gente ia fazer, né. Li esse, li aqueles que você me indicou também de terror.
O Sweet Home.
Sweet Home, isso. Assim, é muito maneira a forma como ela é feita, né. É bem simples e bastante funcional, porque se você ler, por exemplo, um mangá no próprio aplicativo lá, aquele da Shueisha, né, e tal, ele é, são as páginas escaneadas, né. Aliás, o app da Crunchyroll também de ler mangá é interessante, porque ele vai passando os frames, né, os quadrinhos.
Uhum.
Isso é muito maneiro. Mas esse também do mangá é simples, porque é igual o Instagram, você vai rolando e vai lendo. Como até a Malu já disse, que já torrou uma graninha nisso, né.
Todo mês tô lá.
É. Mas é. Eles realmente renovaram essa forma de ler mangá.
E eu lembrei, o negócio que eu li era Shoushonshon, alguma coisa assim. Só que eu não sei como é que escreve. Tentei procurar no Google, não tô achando. Era Shoushonshon, alguma coisa assim. Era uma parada que eu achei bem da hora.
O Solo Leveling em si, eu vi a sinopse. É sobre subir de nível sozinho, obviamente, como diz o nome. E ele me lembrou um pouco pela sinopse. Tá, eu não li, então não me matem. Me lembrou um pouco o esquema de torre do começo de Sword Art Online. E eu gosto de jogar esse tipo de jogo, mas não me atraiu assim como temática. Então eu não dei uma chance. Falam muito bem. E talvez um dia eu sente pra ler. Mas eu tenho outros projetos que daí eu vou gastar meu dinheiro. Não, eu tô com eles.
Achei. Xonxo. É isso mesmo.
Xonxo.
Xonxo. O Guerreiro Maldito. 2004.
É tua cara isso.
Pela Conrad.
Continuando aqui, a gente tem a Luana, que participou do nosso primeiro leitura de recados, falando: olha eu aqui de novo, só passando pra falar que o podcast é top. Então, muito obrigado. Fico salve o agradecimento.
E uma figurinha de Trava na Beleza.
Isso. Sempre. E pra encerrar, eu deixei duas perguntas que eu acho que é legal a gente trazer esse questionamento para o público decidir. O U_Honda_ perguntou: um dia vocês pensam em transmitir o Epic Soda ao vivo na Twitch, por exemplo? Também seria possível um episódio com facecam?
Seria, eu acho, por motivos muito simples. Primeiro, porque eu já faço live stream há muito tempo. O Léo agora começou a fazer live stream também na Twitch.
Uhum.
E a Malu tem webcam. Então é só...
Ponto.
Né? O negócio é achar tempo.
É muito bom ter qualidade.
É.
Ai, porque o Shep é streamer profissional e o Léo também. E a Malu tem uma webcam.
Você tem beleza, Malu.
Isso.
A gente tem que se esforçar.
Trava na beleza. Eu sei configurar o OBS. Mas assim, live é um pouco complicado pra encaixar nas nossas agendas. Ser adulto e trabalhar é uma merda.
Uhum.
Eu sei que a nossa audiência é, tipo, entre 18 e 25. Mas se você é mais novinho e tá ouvindo isso aqui, não cresça, é horrível. Tá? Você não tem tempo de fazer porra nenhuma. Na real, se você for muito mais novo, você não devia estar ouvindo aqui, tá? Mas acho que é de mais de 13 anos pra ouvir essas coisas.
É, hoje, por exemplo, teve o termo metelança aqui nesse podcast. Então,
é verdade. Né? É. Mas assim, eu acho que seria legal. Mas eu queria saber se vocês gostariam. Então, é um tema que, se vocês quiserem, vocês podem trazer pra gente nas redes sociais. Que dias ficariam legais? Que formatos ficariam legais? Se só ter esse facecam da gente gravar antes com o vídeo já resolve, se já é legal, se vocês querem testar coisas novas. O próprio Drops mesmo, se vocês gostaram desse formato. Eu achei que ele ia ser bem rapidinho, mas a gente já tá passando aqui os 20 minutos, então tem sido uma conversa bem divertida. Eu quero muito esse feedback dos membros também, mas aí vocês podem me xingar no WhatsApp. E do nosso público, se vocês gostariam dessas coisas e se vocês querem mais. Considerações finais?
Considerações finais, eu gostaria muito de agradecer a galera que tá mandando mensagem, interagindo, tem gente que manda e-mail. Muito especial mesmo receber esse feedback de vocês, porque a gente sabe que vocês aí do outro lado estão gostando, sabe? Porque apesar de ser um papo de amigos aqui que a gente gosta pra caramba de fazer, é um papo de amigos que a gente também quer que vocês gostem do outro lado. Então continue participando, é como se essa roda de três amigos aqui fosse uma roda muito maior com vocês interagindo. E E literalmente, com vocês mandando essas perguntas, vocês podem aí sim interagir diretamente com a gente. Então, continue escutando a Epic Soda. E eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa que eu peço lá no meu outro podcast, que é divulgue a palavra. Traga pelo menos mais uma pessoa. Se você, cada um de vocês que tá escutando agora, trouxer mais uma pessoa, só uma, não precisa de mais pra escutar, a gente dobra o número de pessoas escutando a gente. E o dobro é muita coisa. Então, espalhe a palavra.
É muito gratificante ver todo mundo interagindo, realmente, como o chefe falou, né, e tal. É divertido fazer. Mas a gente não se sente também falando com as paredes, né, também. Não que a gente, que nós três, a gente conversa, né, a gente já se diverte, a gente já se alimenta, né, dessa comunicação, dessa vontade de compartilhar coisas, né. Uhum. Mas é bom também criar essa comunidade nova, ver o povo interagindo, sugerindo coisas pra gente fazer. A gente tem gostado bastante. E é legal, e só impulsiona a gente a fazer mais. E cada vez melhor, da forma que a gente conseguir.
Eu fui olhar aqui no nosso perfil do Twitter, quando o Shep falou que nossa roda de três amigos tem vários agora, e eu ia dar o número certeiro. A gente cresceu um seguidor enquanto gravava isso. Então agora nós somos 301 amigos. Eu achei isso muito legal.
Título de filme, ou de anime.
Isso. Aí, ó, 301 amigos, é um bom anime. Então eu queria também reforçar esses agradecimentos. Como eu comentei no começo, por mais que eu já gerencie perfis grandes, por exemplo, eu fiz a prefeitura de Curitiba, que tinha mais de 1 milhão de pessoas, ter esse crescimento super de pouquinho, e que a gente vai crescendo junto ali, então, tipo, tem essa proximidade, nossa, é um prazer imenso, e é uma sensação que eu não tinha há muito tempo. Porque é muito diferente você fazer uma coisa porque você trabalha e tem que pagar conta, e fazer uma coisa porque você gosta, você quer se divertir, trazer essas coisas. Eu sou muito conversadeira, então eu tô achando ótimo estar aqui com vocês. Esse episódio mesmo, ele surgiu totalmente por vocês, por uma demanda de vocês. Quando a gente terminou de gravar o episódio passado, que saiu segunda-feira, eu olhei e falei, gente, não vai dar, tem muita pergunta. Eu coloquei a caixinha faltando 40 minutos pra começar a gravação. Eu achei que não ia ter nada, inclusive eu me mandei algumas pra gente não flopar. Vamos ver, só que eu não precisei usar elas, porque vocês mandaram muita coisa. Então, estratégia, né, gente? A gente tem que, não pode ficar feio na fita.
Eu já diria Capitão Nascimento, né, do grego, estratégia.
Se vocês entrarem no perfil, vai ter uma Shimbu Maru perguntando, ai, que episódio vocês mais gostaram de gravar? Sou eu. Mas, né, não precisamos usar artifícios maldosos, porque vocês estão participando e nos fazendo muito feliz. Então, depois desse micão exposto aqui, queria realmente reforçar o convite para vocês entrarem em contato pelas redes sociais para falar se vocês querem mais drops. Não se esqueçam de ouvir o episódio de segunda-feira e todos os outros, porque eles estão muito legais. A gente tá quase virando um anime de 12 episódios.
Olha aí.
Não deixem de nos acompanhar com novos episódios toda segunda-feira em todas as plataformas em que conseguimos estar disponíveis. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
Valeu!